Muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas nesta sexta-feira, 13 de dezembro. A gente fala agora sobre um setor de extrema importância para marcar o ano de 2019 no agronegócio. Nós tivemos um ano atípico para as proteínas animais, nos setores de granjeiros, suínos, frangos, as outras aves e também na pecuária de corte, né, pro setor de bovinos, a gente teve um ano. Estamos tendo ainda um ano fortíssimo e claro que o setor de alimentação animal foi determinante para o sucesso do setor das proteínas. E para a gente entender como foi 2019 e o que a gente pode esperar para 2020, a gente conversa agora com o seu Ariovaldo Zani, ele que é CEO do Sim de Rações e vai trazer esse balanço para a gente, principalmente as perspectivas para o ano que vem. Seu Ariovaldo, muito bom dia para o senhor, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer ter o senhor conosco novamente.
Bom dia a você, aos seus ouvintes, enfim. Bom, você falou bem, né? O nosso setor de alimentação animal é modulado, né, principalmente pelo desempenho da indústria produtora de proteína animal. E eu posso confidenciar que ainda durante o primeiro trimestre, parte do segundo trimestre, a gente percebia concluía que seria um ano morno, né, por conta de uma resposta muito fraca que vinha, né? Surpreendentemente, virada do ano, terceiro trimestre, houve uma engatada forte, uma tração forte, e a gente tem percebido que durante esse último trimestre, essa característica, esse fenômeno se mantém. Então, outra vez, a gente se surpreendeu positivamente, devemos fechar até setembro, né, expectativas, são números que a gente consegue captar. O setor cresceu mais ou menos uns 3%. A gente imaginava que o ano todo ele crescesse no máximo 2%. Como eu te falei, no primeiro semestre ele ainda estava enroscado, mas até o terceiro trimestre, somando tudo, dá uns 3%. E a expectativa, por conta sazonal, né, essa época aqui há mais demanda por proteína animal por conta das festas, além dos estímulos monetários, liberação de fundo de garantia, o mercado de trabalho, ou pelo menos vagas que foram criadas, né, as poucas que foram, ajudam, e esse pouca receita adicional dessas das famílias consumidoras vão para gêneros de primeira necessidade, alimentos.
Certo.
Isso nos leva a pensar ou apostar, né, que, com otimismo, que talvez a gente consiga chegar ainda, fechando o ano, com um crescimento de 3,5%.
Certo.
Que é bem maior do que a expectativa de 2%, né?
E, senhor Ariovaldo, eu tenho aqui algumas informações do Sim de Rações. Eu posso perceber que não só a demanda maior ajudou nesse aumento de 3%, que pode chegar a 3,5%, mas também um melhor ambiente político e econômico no Brasil, né? O Sim de Rações cita algumas situações aqui bastante importantes, como a flexibilização monetária, o controle da inflação, as reformas trabalhista e previdenciária. Tudo isso criou realmente um ambiente um pouco mais favorável para negócios no Brasil e o setor de rações, portanto, também foi beneficiado por isso?
Lógico. Além, evidentemente, do efeito direto, né, material que isso se dá na economia, nas condições financeiras e tal, nós estamos pensando também do ponto de vista psicológico, né, tanto o empresariado em geral, hein, não só no nosso setor, empresariado em geral e as famílias, os consumidores, enfim, o brasileiro, ele acaba, né, se animando um pouco mais por conta dessa possibilidade, né, que se avista de melhoria, né? O momento é delicado, né? Já teve pior, é doloroso, né, o processo que está se dando, mas já se observa, né, resultados, né, em razão dessas medidas duras, né, que têm que ser tomadas e têm sido tomadas. A gente ainda está um pouco atento, né, ou bastante atento, no caso do próximo ano, com a necessidade, né, da aprovação da reforma tributária e administrativa, e que isso tem influência principalmente interna, né, doméstica, mas evidentemente demonstra aos investidores internacionais que a lição de casa tem sido feita. Então a nota, o rating, né, que as agências impõe ao Brasil deve melhorar, mas nós estamos muito atentos também com os efeitos externos, né? Principalmente o desenrolar desse imbróglio entre os americanos e os chineses. O comércio internacional está muito abatido com isso. A gente aposta bastante que haja um entendimento dessa ordem para que o comércio, né, se recupere um pouco mais, e isso traz resultados positivos para um país vocacionado à agropecuária, que é o Brasil, tanto na exportação de gêneros agrícolas como pecuários, né? Eu acho que é importante deixar os seus ouvintes cientes que existe uma janela de oportunidade que está sendo bastante aproveitada, né, principalmente pelo exportador de carne suína, bovina e de aves também, para a China, que lamentavelmente teve aquele surto devastador de peste suína africana e que abateu lá boa parte, quase abateu metade do plantel. Então, evidentemente que isso abriu uma oportunidade enorme, não só para o Brasil, mas para outros exportadores de proteína animal também. Mas esse é um processo, né, que tem uma linha de chegada, né? Então, a gente entende que nos próximos 2 anos ainda haverá essa oportunidade, essa demanda chinesa. No entanto, eles já estão preparados para isso, já estão reconstruindo tudo e devem ressurgir com uma suinocultura, por exemplo, de alta tecnologia, muito mais produtiva, e provavelmente não serão tão dependentes mais de suprimento externo. Evidentemente não serão autossuficientes, porque a demanda é gigantesca, a maior do mundo, e nem tampouco eles têm matérias-primas para fazer lá a alimentação desses animais. Serão dependentes ainda de suprimento, o Brasil é um grande fornecedor. No entanto, a coisa deve aplainar, não ser assim com esse ímpeto todo, assim como a carne bovina também. Então é importante que o produtor local, né, ele é evidente que ele precisa fazer investimentos e tal, mas com moderação e muita atenção, né, esses planejamentos futuros, porque em algum momento, né, a China volta a restabelecer uma situação de normalidade lá e toda essa grande janela que se abriu, ela vai se estreitar, né? Isso é muito importante.
Senhor Eovaldo, então a perspectiva é de que essa demanda intensa da China, ela claro que, salvo, né, esse momento em que as coisas se alinharem novamente, se acertarem novamente, mas, então, o prognóstico do Sim de Rações é de que realmente haja uma demanda intensa por pelo menos mais uns 2 anos.
De 1,5 a 2, né?
Certo.
Mas eu insisto, né? Chineses são mercadores milenares, né? É fato, a gente já tem acompanhado outros analistas que vocês entrevistam e notícias, né, que vocês disponibilizam.
Sim.
Os chineses já têm mostrado, né, dado recado, a exportação de carne bovina, né, os patamares de preço alcançados, evidentemente seguem aqueles tradicionais indicadores de oferta e demanda, enfim. Mas os chineses já demonstraram limites, né? Então já está havendo um esfriamento no preço, né, da carne, da tonelada exportada. Isso reflete no mercado local, a arroba já vai esfriando também, então, buscando um reequilíbrio, né? Então os chineses realmente eles sabem, né, fazer negócios. Evidentemente eles estão muito pressionados, porque as pessoas precisam comer. Eles buscaram, né, forçadamente alternativas, né, a carne bovina e frango, inclusive, né, mas isso se perdura algum tempo, mas como eu disse, daqui no máximo 2 anos, alguma coisa, eles já têm uma estrutura reconstruída e de alta tecnologia, como eu disse, porque são os maiores poupadores internacionais, né? Colecionam trilhões de dólares para investimento.
Sem dúvida. Senhor Eovaldo, os preços, diante de todo esse cenário e das exportações também muito boas, tanto de soja quanto de milho, que são matérias-primas base, né, para a produção de alimentação animal, também subiram. Os preços também registraram patamares muito bons em 2019. Como que isso afeta os custos de produção e é repassado na hora da venda dessas rações? Isso teve algum impacto? Isso também foi positivo? Como é que foi essa questão de preço e formação de negócios?
Impacto é direto, né? Os principais ingredientes da alimentação animal, no caso do Brasil, que é um grande produtor, a maioria das rações produzidas é para frango e suínos, e, lógico, eu incluo a avicultura de postura também, e a pecuária corte leiteira também demandam grãos de soja, milho e farelo de soja.
Certo.
Então a influência, né, a adição desses ingredientes na ração chega, a somando milho e farelo de soja, a quase o 90%. E o custo, né, da alimentação animal na produção animal é gigantesco. Então qualquer flutuação, né, que ocorra, né, afeta sobremaneira o resultado do produtor. No início do ano, né, praticamente durante o primeiro semestre, houve até um certo alívio, assim, levando em conta comparações, né?
Sim.
Mas o preço até estava razoável. Então, isso, inclusive, incentivou muito a pecuária leiteira, né? Houve um crescimento acumulado até junho de 11% na demanda de ração, porque é um setor bastante sensível a custo. Então, quando há a possibilidade, e por outro lado, eles estavam sendo muito bem remunerados, o produtor de leite. Então, evidentemente, ele investe na alimentação animal. Afora a questão do índice de chuvas, né? Enfim. Na virada do semestre, né, a coisa mudou de figura. Os preços foram esfriando, né? As chuvas foram mais regulares nas principais bacias leiteiras, o que favoreceu pastagem. E, concomitantemente, o preço do milho, da soja, enfim, foi subindo. E aí acaba desestimulando, né, a compra da ração pronta. Né? Então, para se manter rentabilidade, então se busca essas alternativas. E aí, então, houve um esfriamento nesse ímpeto, né, da demanda por ração de gado leiteiro, a ponto de 11 cair aí para, sei lá, 4,5%, 5%. Né? Nos últimos meses, notadamente em novembro e agora, o preço do milho explodiu. Né? Tem razões também. A exportação, né? O Brasil é um grande fornecedor, há já uma expectativa, né, futura de que a safra americana não vai ser tão boa, embora o Brasil vá produzir aí quase 100 milhões de toneladas de milho, é um pouquinho menos, mas o Brasil exporta muito. E há indícios que o Brasil já tem contratado, programado vendas futuras, né, de milhões de toneladas. Isso vai influenciando e pressionando, né, esse preço, e vai preocupando cada vez mais a pecuária. Afora a questão de estoque, né? Porque você também hoje tem um rally da agricultura alimentar com a agricultura energética. Cada vez mais, ainda é pouco, mas está crescendo, se mobiliza milho para produzir etanol. É lógico que 30% e poucos desse milho utilizado vira aquele DGS, seja seco ou úmido, e retorna para a alimentação animal e tem sido completamente consumido.
Sem dúvida.
Notadamente pela pecuária de corte. Então, a grande preocupação que temos é a seguinte, não acreditamos que vá faltar milho aqui para os primeiros meses do ano, muito embora a plantio do milho que vai ser colhido, a safrinha do inverno, ela se atrasou, né, principalmente na região centro-oeste, por conta também do atraso da colheita de soja e tal, chuva, enfim. Milho terá. Agora, a gente acha que nós vamos ter milho, mas num preço realmente bem salgado, que atrapalha a rentabilidade do pecuarista. Né? Por isso, o setor pecuário toma, logicamente, as medidas legais possíveis e tem buscado alternativa fora. Os Estados Unidos podem exportar e colocar milho aqui dentro, né? Evidentemente é milho transgênico, tem todas as regras, CTMB, o Ministério da Agricultura, mas o Ministério também, como ele é um parceiro, evidentemente tem interesse nisso, de regular essa oferta e preço, ele tem que buscar alternativas para simplificar o processo, né, de desembaraço aduaneiro, para que esse milho possa então ser utilizado e aí reequilibrar um pouco também esses preços que preocupam, né, principalmente na virada do ano. Mas ainda são especulações, né? Mas esses fundamentos nos fazem ficar muito atentos. Então você foi muito, a sua pergunta é muito adequada, né? Por ser mercadoria, é commodity, né? Mercadoria comercializada globalmente, né, e cujo indexador é o dólar, além das questões de oferta, demanda, climáticas, estoques, é o câmbio. Então, quanto mais desvaloriza, mais reais aqui a gente tem que desembolsar para pagar em dólar o que a gente compra, né, e a gente compra vários insumos da indústria química de biossíntese, síntese química ou biossíntese de fermentação, que não se produz aqui e vem de fora, então é dólar também. Então você aumenta o custo da ração, né? Então a alimentação animal, ela sofre essa influência. O ano que vem, o câmbio deve ficar aí por volta de 4,20, e é, pressiona sim o custo, né? Mas é uma realidade. Então esse ano a cadeia produtiva acabou absorvendo boa parte dos aumentos de custo, principalmente porque o consumidor não tem condição de pagar isso, o varejo não aceita, mas em algum momento do próximo ano, persistindo essa situação, câmbio, escassez de oferta, grandes exportações e tal, a indústria, a cadeia produtiva vai ter que alguma coisa repassar, porque senão entra no vermelho, né?
Sem dúvida.
E a conta bate lá no consumidor, que vai reclamar com o governo, né? O que aconteceu recentemente com a carne bovina, né? Mas insisto, né? São especulações. Esse é que é o grande negócio, né? A gente pode exercitar a futurologia, né?
Sim, é verdade. Senhor Ivaldo, muito se fala também, se especula bastante, na verdade, sobre a possibilidade do Brasil otimizar e ampliar as suas exportações de farelo de soja. Como é que o senhor vê essa situação? Uhum. O senhor acha que a gente tem realmente espaço para isso diante desse cenário tão pujante de demanda interna para a produção de proteínas? Ou há espaço para as duas coisas? Tem farelo de soja para todo mundo? Tem alimentação animal para todo mundo? Ou a gente precisa ir rever esses planos?
É, isso também é um outro ponto que deve ser levado em consideração. E a cadeia produtiva, né, quando eu falo da fazenda até, vamos falar, até o varejo, né, precisa conversar, porque o farelo de soja é um produto derivado do esmagamento da soja por conta da produção e da demanda de óleo de soja. Então está ali, vamos chamar, é um produto, subproduto, um produto derivado, cuja aplicação está na indústria de alimentação animal. As pessoas não comem farelo de soja, né? E ela tem, obviamente, né, uma constituição nutricional muito importante, né, dentro das rações. Praticamente hoje, metade desse farelo produzido no Brasil, ele é exportado, outra metade é consumido pela nossa cadeia de alimentação, indústria de alimentação animal. Evidentemente, se a gente continuar crescendo na produção de rações, organicamente você tem um crescimento na demanda do farelo de soja. E lá fora, né, principalmente a União Europeia, né, é um grande comprador do nosso farelo de soja. Então, se de fato a gente exagerar ou, enfim, atender mais, insisto, né, não há nenhuma reserva de mercado no Brasil e oxalá jamais teremos. Umas retenções que devem voltar a prevalecer na Argentina. Inclusive, eu esqueci de dizer, né? Esse tipo de ação, de iniciativa, se de fato o governo argentino praticar a partir do próximo ano, vai limitar ainda mais a oferta global de milho.
Exatamente.
E aí o Brasil entra outra vez como o solucionador disso aí, vai exportar ainda mais milho. Então tem mais um fator aí.
E um suporte para os preços nesse caso é inevitável, né, senhor Ivaldo?
Oi?
E mais combustível para os preços do milho nesse caso é inevitável, né?
Sim, lógico, exatamente. Então, é um cenário que está armado, é a tempestade, vamos falar assim, né? Mas, voltando no caso do farelo de soja, praticamente metade do que sobra da exportação é utilizado pela indústria local. E, evidentemente, a gente sofre a influência da variação do preço, do custo, que o importador lá fora está disposto a pagar. Porque quem vai vender farelo de soja para a gente aqui não vai vender com um preço menor do que vende lá fora. Então, é outro insumo que também sofre essas influências aí, câmbio, oferta, demanda, né? Agora, é lógico, viu, que a indústria de alimentação animal, assim como todas as outras, está sendo chacoalhada por um movimento contemporâneo e crescente de gerações, né, chamadas aí de YZ, geração smartphone, enfim, são consumidores que têm uma pegada diferente. Esse pessoal está bastante preocupado com o meio ambiente, estão bastante preocupados com ações sociais, com bem-estar animal. Então a indústria também não está parada. Para atender, né, tentar atender esses anseios, ela tem buscado alternativas. E a inovação tem prevalecido. Então, tem surgido, né, aditivos alternativos que, utilizados nas rações, substituem em parte os grãos, né, milho, a soja, o farelo de soja. Evidentemente, ainda é uma substituição pequena, mas a tendência é que haja isso aí. Por um lado, você pode vender ou pelo menos atender aquela expectativa, aquela ansiedade de que essa alternativa mais moderna polui menos, emite gás, menos gás efeito estufa e aquecimento global. E por outro lado, você garante os índices zootécnicos e às vezes até você consegue melhorar a rentabilidade do produtor pecuário, né? Mas outra vez, né? Já se produz também biodiesel de soja, né?
Sim.
Então, além do etanol de cana, agora a gente tem o etanol de milho. Se a gente também for... eu já ouvi também a produção, da produção de etanol de soja também, além do biodiesel de soja. Então, outra vez, né? A gente, graças a Deus, no Brasil, a cadeia agropecuária se entende bem. É, nós que somos da alimentação animal somos o recheio do sanduíche. Então, de um lado, uma fatia nós temos o produtor de milho e soja, principalmente. Então, tem aí a Aprosoja, a Abiove, etc. E do outro lado, nós temos nossos clientes, que são os produtores de proteína animal, né? As grandes integrações e cooperativas. Então, nós aqui, a razão da nossa existência, né, são esses dois setores. Se a gente deixar de existir, esse elo de integração também inexiste. Então, fica aquele sanduíche insosso, né, sem recheio. Então, de um jeito ou de outro, nós estamos obrigados a nos entender, né? E assim tem sido. Evidentemente, há interesses distintos, né, comerciais, mas, no fundo, né, eu acho que nunca houve tanto entendimento, né? Eu diria que talvez eu atribuo todo esse cenário de concordância à situação, né, do país, né, de dificuldade, mas também à ministra Tereza Cristina, né, que tem feito um trabalho exemplar, tão esforçada, aquela mulher parece que não cansa nunca, né, viaja para lá e para cá, a gente sabe que ela aconselha colegas dentro do governo, muito conciliadora, né, e é uma pessoa que entende, né, produtora rural, é agrônoma, foi presidente da frente parlamentar, tem feito um excelente trabalho. Então,
sim,
eu acho que tudo isso aí, né, ela é a grande capitã aí de tudo que está acontecendo, então, mas é uma obrigação, como eu te falei, se a cadeia agropecuária, é lógico que a gente tem lá uns esbarrões, né, mas a gente lava a roupa suja dentro de casa, o objetivo lá na frente realmente é um produto de qualidade, sanidade e num preço competitivo para que a gente continue avançando e atendendo essa nobre obrigação, né, que a FAO nos deu de alimentar esse excedente de mundo tem e terá crescente, né?
Sem dúvida. E, senhor Iovaldo, a gente observa que a ministra Tereza Cristina, ao longo de todo esse ano, e junto à sua equipe, ela trabalhou realmente por isso, né? Por ampliar a pauta exportadora do Brasil, e não só a pauta, mas os mercados. Ela trabalhou muito para abrir novos mercados e mostrar a competitividade e a qualidade do produto brasileiro, entre eles a proteína animal, que como o senhor falou, né? Vocês são o recheio do sanduíche, alguém precisa comer esse sanduíche. E certamente o papel da ministra Tereza Cristina tem sido cumprido quando o assunto é esse, né?
Sim, estamos muito satisfeitos, né? Principalmente porque ela tem sido muito bem sucedida. Agora, tem um outro lado aí também que ela está fazendo, que é uma coisa um pouco mais assim, trabalho que não aparece, né? Tudo bem, a gente abre mercados, tem produtos, começa a receber os pedidos, mas a indústria local, ela tem que responder. Para isso, tem que desburocratizar. O ministro tem feito. A ministra determinou um enxugamento regulatório, chamamos aí de revogaço, né, de medidas infralegais. O Ministério da Agricultura, assim como outros, o Brasil é muito burocrático, né? Tem milhares de regras que se divergem entre si. Ela determinou isso aí, esse processo está sendo realizado rapidamente para tornar e utilizando inclusive a tecnologia, né, a 4.0, né, desfrutar disso, né, já que o mundo tem essa disposição. Então é com nova, um pacote regulatório muito mais simplificado e mais eficiente, inclusive.
Sim.
Além disso, ela também, né, tomou a iniciativa e tem capitaneado aí um grupo, e a indústria nossa, principalmente de alimentação animal, está engajada, completamente alinhada, que é um processo de autocontrole na indústria. Então, a autoridade determina e delega mais responsabilidade ao produtor, né? Ele então vai fazer, ele tem que fazer o quê? O Ministério da Agricultura determina os conjuntos de regras que têm respeitados, né, tanto nacionais quanto internacionais, mas ele faz o como fazer, ele é que decide. Né? E aí, então, o setor organizado, né, tem já um projeto piloto que o Ministério da Agricultura está avaliando, completamente alinhado às premissas que ele tem. Isso também vai... É basicamente um processo de fiscalização baseada no risco. Então, aquelas empresas que conseguem comprovar que elas têm, sei lá, poucas não conformidades, as melhorias são aplicadas, as correções, enfim, essas, elas não têm necessidade de ser tão visitadas, inspecionadas e fiscalizadas. Vamos deixar o trabalho, né, esse trabalho dos poucos fiscais, né, esses heróis, né, essa meia dúzia, vamos chamar assim, que ainda permanece lá e que tem um trabalho extenuante nesse país de dimensões continentais, que ele possa realmente ter um trabalho de inteligência muito mais focado e eficiente, com tecnologia na mão, com informações. E aí sim, esse fiscal ele vai visitar, inspecionar e ajudar as empresas que têm mais problemas, ou seja, que apresentam mais risco. Essas serão mais visitadas. Então, essa é a máxima de um processo de autocontrole baseado em risco, que não é identitismo nenhum, viu? Nos Estados Unidos funciona assim, e até na União Europeia funciona assim. Então o Brasil está caminhando para isso também. E por fim, a ministra também comprou ou determinou, a gente já tentou por muito tempo, mas agora esta ministra assumiu.
Sim.
A gente tem trabalhado, o setor privado, é um consórcio entre o Sindirações, a ProSoja, a Biov e a BPA, e junto com a Embrapa Meio Ambiente, nós estamos revendo, né, são cálculos matemáticos e pressupostos de inventário de insumos utilizados na alimentação animal, basicamente análise de ciclo de vida, nas condições brasileiras. Por que nós estamos fazendo isso? Porque há, sim, um grupo organizado lá fora, liderado por europeus, eu diria clientes europeus e norte-americanos, ou seja, concorrentes norte-americanos, e eles fizeram lá no Clube do Bolinha, e determinaram alguns parâmetros e chegaram à conclusão que a nossa soja, nosso milho, por exemplo, é absurdamente mais poluidor do que a soja, o milho produzido nos Estados Unidos ou na Europa.
Já se
Quer
viu.
Dizer, isso é um absurdo.
Um absurdo.
Então a gente está trabalhando, a Embrapa tem toda essa tecnologia, expertise, know-how para isso, capacidade de análise. Nós temos esse material e nós vamos sim rebater e levar para eles, e olha, esses números aqui vocês podem confiar. E eles realmente demonstram que vocês fizeram cálculos incorretos, né? Lógico, porque vocês não estão nas nossas condições aqui. Então vamos corrigir isso aí. E a ministra deu aval para isso aí, tem capitaneado isso também, né? Então são três fatores, é coisinha que não aparece, né? Mas que são substanciais, essenciais, são mandatórias. Porque senão não adianta. Nós vamos abrir mercado, abertura comercial, tem oportunidade aí lá fora de colocar o produto, tem pedido, né? Só que a indústria não responde, né? Ela não é produtiva ou tão produtiva como deveria, uhum, e cheia, né, de engrenagens emperradas. Então isso tudo está acontecendo concomitantemente. Outra vez, parabéns para a ministra e respectiva equipe, porque também ela não consegue fazer sozinha, né?
Exatamente.
Quem está debaixo dela que está ajudando, né?
Exatamente. É aquilo, né, senhor Euval? Tem bastante trabalho para 2020, as perspectivas para o Brasil do âmbito geral do agronegócio são muito positivas e para as rações, para alimentação animal não vai ser diferente. E a gente já conta aqui com a participação do senhor aí nos próximos meses, no ano que vem, para a gente continuar trazendo essas boas notícias aqui para os nossos produtores. Aproveito para agradecer ao senhor por mais um ano de comunicação responsável com o setor, sempre presente no Notícias Agrícolas, trazendo as informações, né, em primeira mão, com muito embasamento, com muita consistência, e já como reforço o convite para o ano que vem, viu? Muito obrigada.
Contem sempre conosco. Feliz Natal, próspero ano novo a todos os produtores agropecuários, os ouvintes em geral e a equipe aí do Notícias Agrícolas. Um
Muito
abraço.
Obrigada para o senhor também, para toda a equipe do Sind Rações. Até a próxima, até o ano que vem, senhor Euvaldo.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Conosco, portanto, o seu Ariovaldo Zani, CEO do Sim de Rações, com boas perspectivas aí para 2020, pelo menos mais 2 anos de demanda forte e principalmente demanda vinda da China. A gente sabe que o surto de peste suína africana provocou um severo corte no plantel chinês de suínos, e até que isso se estabilize, a gente ainda vai ver a China comprar muita carne brasileira, e como disse o senhor Ariovaldo, o setor de alimentação animal é determinante para que isso aconteça e também será beneficiado. Em 2019, o crescimento do setor foi de cerca de 3% e ainda pode ampliar esse crescimento para 3,5% para fechar 2019. São mais de 52 milhões de toneladas de rações produzidas esse ano e todos os setores, sem exceção, trouxeram aumento. Frangos de corte, galinhas de postura, suínos, bovinos de corte, de leite, peixes e camarões e cães e gatos. A gente se foca muito, né, na produção de proteína animal, mas esse setor de ração para cães e gatos também, assim como os demais, apresentou crescimento e favoreceu o setor de alimentação animal. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem mais para que você continue sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até já!